aquelas e confidências, de trazer o seu João do quiosque que não existe, ou de um relato qualquer que nós não sabemos se existiu. Queria-lhe ler algo, assim ao país, que foi público. É uma carta aberta ao Governo de Portugal, que diz com especial atenção ao Primeiro-Ministro. Começa assim. Hoje fiz a escritura da minha primeira casa. Digo isto sem peito cheio, nem fotografia triunfante. Digo porque no meio de tanto ruído, apetece-me parar e dizer algo simples, honesto e cada vez mais raro. Obrigada. Tenho 33 anos, uma filha de 4 anos e outra a chegar dentro de semanas. Nunca sonhei comprar casa. Nunca fez parte do meu plano de vida. Talvez porque cresci a ouvir que isso não era para todos. Que o clube dos proprietários era só para alguns. Que antigamente aqui era bom. Que hoje já não dá. A vida, no entanto, não pede autorização para mudar os nossos planos. Comprar a casa entrou devagarinho na minha vida. Sem romantismo nenhum, entrou com folhas de Excel, com simulações, visitas que não davam em nada e as frases com boa sorte para o processo. Entrou com um ano inteiro de procura, propor, perder por preço, perder por documentos, perder por timing. Um ano em que toda a gente tinha uma opinião formada sobre o mercado, sobre os bancos, sobre o governo, sobre tudo. E no meio disso, no meio de tudo isso, houve algo que raramente se diz em voz alta. O Estado esteve presente. Seu Estado, o Estado somos todos nós. Não fui só eu. Não foi só o meu marido. Não foi só o banco. Foram decisões concretas. A garantia pública. A isenção de impostos. Medidas que, no nosso caso, significaram tempo. 5 a 7 anos de tempo ganho. Tempo de vida que não teve de ser suspenso para juntar dinheiro para entrada e impostos. Tempo que não teve de ser roubado aos filhos, aos planos, à estabilidade. Hoje recebi a chave da casa onde a minha segunda filha vai entrar pela primeira vez. A casa onde vai crescer desde o primeiro dia, a casa que não tem dias contados. A casa onde não é preciso pedir autorização para pendurar a televisão na parede. A casa demorou um ano a encontrar e que por isso mesmo vale ainda mais. Continua esta cidadã jovem dizendo: ao longo deste processo desejaram-me sorte por muitas vezes, como se fosse um golpe de sorte, como se fosse um milagre. E não, não foi. Foi continuidade, foi não parar. E não foi, foi continuidade, foi não parar. Foi acreditar mais no plano que tínhamos do que nas letras gordas dos jornais ou nas entrevistas editadas para gerar indignação rápida. E foi também um país que ajuda mais do que gosta de admitir. Eu vou repetir. Foi um país que ajuda mais do que gosta de admitir. O ano ainda agora começou e já tenho uma lista de avisos públicos. Programas de eficiência energética, linhas de crédito verde, apoios à reabilitação urbana, mobilidade elétrica, isenção de IMI, uma lista tão longa que ainda não consegui chegar ao fim. Não é perfeita, não é simples, não resolve tudo, mas existe e faz a diferença. Não sou ingénua, nem particularmente romântica. O meu marido, o vosso pai, que o diga, não acho que vivamos num mar de rosas. Vivemos num mar Atlântico, exigente, instável e com correntes fortes, mas é um mar onde ainda é possível andar, onde ainda é possível construir, onde ainda é possível acreditar. E termina dizendo: escrevo esta carta porque me recuso a viver num país onde agradecer é visto como uma fraqueza, onde reconhecer o que funciona é confundido com cegueira, onde a crítica só pode destruir e raramente sabe propor. Escrevo como cidadã, como mãe, como jovem, como profissional, como alguém que votou nesse governo e que voltaria a votar hoje. Não porque tudo esteja feito, porque não está, Sr. Primeiro-Ministro, mas porque nem tudo está perdido e o caminho está a construir-se. Porque vi na minha vida concreta o impacto das decisões públicas bem tomadas. Um dia Um dia, quando as minhas filhas crescerem, quero que saibam isto, que é possível, que o país não é um inimigo, que quem governa são as pessoas, que erram como todos nós, mas que também constroem, que ajudam os pais delas mais do que uma vez. Hoje fiz a escritura de uma casa, mas fiz sobretudo...
Agora, os senhores deputados, agora estão a exagerar um bocadinho, baixa lá o tom. Não. Senhores deputados, até agora o senhor deputado Soares estava-se a conseguir fazer ouvir, agora deixou de se conseguir fazer ouvir. Senhores deputados, vamos lá fazer silêncio, se faz favor. Senhor deputado Hugo Soares tem direito a acabar a sua intervenção. Senhores deputados.
Claro.
Senhor deputado Hugo Soares tem direito, mas também tem paciência.
Mais do que imagina, Sr. Presidente.
Senhor deputado, se preferir sentar-se, podemos esperar todos
sentados. Não, eu posso esperar em pé.
Acho que voltaram a estar reunidas as condições, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje fiz a escritura de uma casa, mas, sobretudo, fiz o exercício de gratidão pública. E isso, nos dias que correm, talvez seja o ato mais revolucionário de todos. Senhor Presidente, senhores deputados, enquanto eu quis ler o testemunho de uma cidadã que aproveitou uma política pública para poder mudar a sua vida, os deputados, sobretudo do Chega, entretiveram-se a fazer comentários jocosos, a mandar os seus apartes habituais, não percebendo o essencial daquilo que eu a quis fazer. O essencial das políticas públicas, Sr. Primeiro-Ministro, é mudar a vida das pessoas. É resolver o problema concreto da vida de cada uma e de cada um dos portugueses. Quando em Braga, Sra. Ministra da Saúde, hoje podem haver, que nunca aconteceu no passado, cirurgias cardiotoráxicas para salvar a vida de muitos portugueses, nós temos que lhe agradecer. Quando os tempos de espera nas urgências diminuem ano após ano, nós temos que agradecer ao Governo. Quando um jovem compra uma casa com as políticas públicas do Governo, nós temos que agradecer. Quando uma empresa aumenta os salários porque paga menos impostos, nós temos que agradecer. Quando um português leva mais dinheiro no final do mês porque paga menos IRS, nós temos que agradecer. Sem esquecer, Sr. Primeiro-Ministro, que quando nós aumentamos o complemento solidário para idosos, para aqueles que têm pensões baixas e que hoje têm mais uma ajuda de cada uma e de cada um de nós, nós temos que agradecer. Mas não temos que agradecer ao Governo por estar a resolver o problema da vida das pessoas. Temos que agradecer ao Governo por estar a fazer a sua obrigação. Há muito por fazer, mas era muito melhor que a oposição neste Parlamento percebesse que resolver o problema concreto da vida das pessoas é o que faz sentido na política, não é fazer aquilo que fizeram enquanto eu li o testemunho de uma cidadã que quis agradecer a cada uma e a cada um de nós por termos mudado a vida dela.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder. Só um bocadinho, Sr. Primeiro-Ministro, só um bocadinho. Oh, Srs. Deputados, vamos deixar o Sr. Primeiro-Ministro responder, se faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Creio que devemos respeito, naturalmente, à expressão de uma opinião, de uma posição, de uma cidadã que o Sr. Deputado Hugo Soares acabou aqui de trazer. Concorde-se ou não se concorde com o conteúdo e com a avaliação que ela comporta. Da parte do Governo, aquilo que nós podemos dizer, no essencial, é que a nossa ação visa transformar o país, visa tratar daquilo que é de todos, visa reformar em nome de todos o país para podermos intervir e mudar a vida de cada um. Nós olhamos para a globalidade do país, olhamos para a generalidade do nosso povo, para a complexidade dos problemas que enfrentamos, tentamos, através das políticas públicas, mudar a capacidade, seja dos serviços públicos, seja da própria sociedade, criar soluções para os problemas que as pessoas sentem, para que depois, individualmente, cada uma e cada um possa, precisamente, usufruir do resultado da nossa ação. Isso faz, como o Sr. Deputado mencionou, em múltiplas vertentes. No caso concreto que mencionou, nós desde o início entendemos que a habitação, além de ser um direito fundamental, é neste momento um dos maiores constrangimentos ao desenvolvimento económico do país. É, como disse, um direito fundamental. É um direito que pressupõe a dignidade da pessoa, é um direito que pressupõe as condições mínimas exigíveis para a vida de um cidadão, para o exercício da cidadania, para a igualdade de oportunidades, mas é simultaneamente, hoje, pela dificuldade da acessibilidade, um constrangimento económico. Porquê? Porque pela dificuldade no acesso à habitação, nós perdemos muitos recursos humanos onde eles são mais necessários. Nós perdemos, por exemplo, a capacidade de termos profissionais de saúde, de termos profissionais docentes, de termos profissionais dos serviços e forças de segurança, nos sítios onde temos mais carências desses profissionais para termos serviços públicos que possam ser mais eficientes e dar mais condições para que determinados territórios possam ser competitivos. Através da falta de competitividade, nós temos menos oportunidades de emprego. E temos menos oportunidades em termos quantitativos e em termos qualitativos. E tendo menos oportunidades em quantidade e em qualidade, é lógico e natural que as pessoas, nomeadamente os mais jovens, procurem essas oportunidades noutros sítios, noutras paragens. E, portanto, nós ficamos menos guarnecidos do capital humano que é tão importante para sermos desenvolvidos. E tudo isto depois tem repercussões em cadeia que privam o país de ter a possibilidade de exponenciar todo o seu potencial e poder ter um desenvolvimento compatível com um ciclo mais duradouro, com um ciclo de maior intensidade na criação de riqueza, que possa depois proporcionar maior atração e retenção do capital humano e, através dele, poder dar mais oportunidades e poder também dar ao Estado maior capacidade para intervir socialmente, corrigindo as assimetrias e as desigualdades na sociedade. Foi isso que nós tentámos fazer e estamos a fazer na área da habitação, garantindo mais oferta pública para a aquisição de casas, garantindo mais oferta pública para o arrendamento, garantindo também mais oferta do lado privado, com medidas que possam incrementar os promotores a construir mais e, através de haver mais oferta no mercado, haver uma moderação dos preços. Mas, no entretanto, há problemas que são imediatos, porque estas transformações têm um efeito que não é imediato no mercado, até porque construir uma casa, como sabem, demora muito tempo. E desde a ideia, ao projeto, ao licenciamento e à própria construção, há sempre um diferimento. O efeito das medidas que nós estamos a tomar precisa de 2-3 anos para começar a fazer sentir-se de uma forma mais massiva. E é preciso, portanto, atuar também do lado da procura, ajudando aqueles que precisam. Por isso nós temos de subsidiar os mais jovens ou aqueles que têm menos recursos humanos no arrendamento e também temos de ajudar aqueles que têm mais necessidade para adquirir a sua habitação. Em particular, os mais jovens foi a nossa opção. E nós decidimos a isenção do IMT e do Imposto de Selo na compra da primeira casa. Chegámos à conclusão que não era suficiente e, portanto, acoplámos a esta medida, cujo impacto é já muito significativo,